Então, vamos começar. Eu não sei se os colegas estão em videoconferência conseguem visualizar a apresentação, só para. Sim?
Sim, consegue-se ver.
Então, antes de entrarmos na ordem do dia, se calhar sugeria, como temos colegas novos aqui no grupo, nomeadamente os representantes da educação do Algarve, eu sugeria fazermos uma breve apresentação, apesar de já nos conhecermos todos bem, mas fazemos uma ronda à mesa para que também nos conheçam e para que possamos conhecer um bocadinho também de vocês. Portanto, eu sou Ana Rita Laranjeira, estou na coordenação da equipa desde 2021, penso eu. Esta é a terceira edição em que estou convosco e pretendia dizê-lo no final, mas aproveito e digo já de início. É que tem sido uma honra fazer parte deste programa, mas especialmente fazer parte desta equipa. Mais do que o programa, a grande mais-valia e a grande aprendizagem tem sido mesmo este trabalho convosco. Tivemos alguns tempos marcados, o programa já não consegue viver sem os percalços, não é? Desde a pandemia temos sempre algum percalço. As dissoluções da Assembleia da República, seja as situações de greve nas escolas e, de facto, a vossa intervenção, a vossa presença permanente, solidariedade em todos os momentos e este trabalho conjunto que temos construído é que marca a diferença. E já falei um bocadinho, deixem só dizer-vos que a equipa está um bocadinho desfalcada hoje, portanto estou eu e a doutora Ana Batalha, mas na verdade falta-nos aqui as nossas colegas Manuela Matos e Isabel Cabrita, que com certeza no futuro terão muito contacto com elas ou por telefone ou por e-mail, não podem estar connosco por motivos de saúde. E pronto, e esperamos que na próxima ocasião em que nos encontremos que a equipa de quatro esteja já aqui em pleno.
Eu digo só, olá, bom dia. É bom rever aqueles que habitualmente, que eu própria me tenho habituado a ver e com quem temos efetivamente muito gosto em trabalhar. Até ao nível de intimidade que realmente desenvolver um programa destes vai também trazendo e é também construindo amizades e relações que se faz um programa deste género. E, portanto, bem-vindos a todos e continuamos. Passo a palavra à doutora Isabel.
Isabel Vicente, da DGEST, faço a coordenação a nível nacional do programa no que respeita à DGEST e é sempre um gosto estar aqui. Já nos conhecemos, a maior parte de nós todos, temos sempre uma boa cooperação entre todos, que é importante num programa como este.
Então, bom dia. Eu sou a Susana Gomes, sou da DGEST, mas da Direção de Serviços de Lisboa e Vale do Tejo. Já acompanho o programa há bastantes anos. E pronto, todos os anos são diferentes, não é? Todos os anos trazem novas surpresas e desafios, mas tem corrido tudo sempre bem. Portanto, bem-vindos a todos.
Olá, bom dia. Eu sou Adelaide Carvalho, venho também da Direção de Serviços de Lisboa e Vale do Tejo. Acompanho o programa desde que estou na DGEST, portanto, há 7 anos. E com todas as mais-valias que o programa tem nas escolas, é uma honra também participar neste programa. Tens aí?
Bom dia, eu sou Isabel Andrade, trabalho na Direção de Serviços da Região Centro e também já estou há bastantes anos no programa e é uma honra estar aqui e participar neste programa.
Viva, muito bom dia, sou a Vicência Pinto, venho da Direção de Serviços Região Alentejo, já estou desde 2017 com a minha colega Maria Mário, que não pôde estar presente, e é sempre um gosto rever-vos. Boa sessão de trabalho para todos nós.
Mais próximo. Olá, bom dia. Sou a Vânia Cordeiro, venho da Direção Regional da Juventude dos Açores. É a primeira vez que participo nesta reunião no programa, a segunda, visto que entrei o ano passado a meio do percurso. Tem sido uma experiência bastante enriquecedora e estamos para mais um ano.
Muito bom dia. E as ilhas como sempre próximo. Portanto, sou a Dinarda, venho da Direção Regional da Juventude da Madeira. Neste programa já estou há cerca de 2 anos a dar o meu contributo, mas em termos de reunião é a primeira vez que cá estou presencialmente. Acho que ia participar em algumas reuniões online, mas presencialmente é a primeira vez. E pronto, espero que seja uma reunião produtiva e que seja mais um ano de sucesso, exemplo do que têm sido os restantes. Muito obrigada.
Olá, bom dia a todos. Chamo-me Isabel Esteves e venho da Direção de Serviços da Região Norte, de Geste. Já estou há alguns anos também a acompanhar o programa e é sempre um gosto. Obrigada.
Ah, bom dia a todos. Pedro Mota, também da equipa da Digeste. É o meu segundo ano, por isso já não sou o caloiro aqui. Que é bom desejar. Passei a pasta agora. Desejar a todos bom trabalho e um bom ano para todos.
Vera Henriques, venho da Digeste Algarve também. Isto é tudo uma novidade. Cheguei à educação há 6 meses só, portanto aqui já vou ver aqui com um desafio. E espero integrar e corresponder aqui à expectativa do grupo de trabalho.
Bom dia, eu sou a Sara Pino, apesar desta pronúncia do Norte, estou a defender a camisola do Algarve. Também é novidade para mim, tal como para a Vera, somos as caloiras, mas agradecemos esta recepção e vai correr tudo bem. Obrigada.
Certeza que vai. O meu nome é Isabel Frade, sou do IPDJ, eu não sei já há quantos anos estou. Não.
Não, agora é orientadora.
Agora sou companheira das caloiras. Vai correr tudo, de certeza, porque depois daquilo que nós passámos na pandemia e aquilo que conseguimos fazer foi daquelas provas de fogo que nós todos tivemos, nós, alunos, professores, e eu agora já acredito em tudo, eu já acredito que nós somos capazes de tudo, porque realmente aquilo, em tão pouco tempo, aquilo que se fez, foi, sem dúvida, uma prova de fogo para toda a equipa, não é?
Olá, bom dia, sou a Rosário Nunes, do IPDJ de Lisboa e Val do Tejo. Estou em Setúbal, normalmente, peço desculpa por este pequeno atraso e pronto, mais um ano.
Bom dia a todos, o meu nome é Jovelina Pita, já estou há alguns anos também neste programa, sou da Direção Regional de Educação da Madeira e é um gosto integrar esta equipe. Obrigada.
João Magalhães, portanto, podia dizer que estou há 30 anos, mas estou mais, porque vim do hemiciclo, o jogo da cidadania, sou representante da Direção Regional do Centro do IPDJ. É também um programa em que acredito, por isso me empenho muito nele. E também julgo que vamos continuar a fazer um ótimo trabalho, os meninos precisam desse. E espero que seja um bom dia, uma boa reunião.
O meu nome é Hugo Tavares, estou pelo segundo ano no projeto, bem que o ano passado entrei já a meio do processo e este ano é para acompanhá-lo desde o início. Estou como representante do IPDJ de Serviços Centrais.
Bom dia, então, o meu nome é Ana, já Ana Montanha, já me conhecem alguns. Sou assessora na Comissão de Educação e Ciência e pronto, sou implastro, não é?
Já não és caloira também.
Também já não sou caloira.
Então agora passamos para as nossas colegas que estão em videoconferência, se calhar começamos pela Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Temos connosco a doutora Ruth Lacerda e a doutora Ana Machado. Têm a palavra para se apresentar. Eu penso que conseguem, sim.
Olá, bom dia, sou a Ruth Lacerda, sou dirigente aqui na Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. Participo neste programa já há muitos anos, primeiramente enquanto funcionário da Assembleia da República e agora aqui neste Parlamento açoriano. É sempre um gosto participar com este programa que é muito importante para a nossa juventude e dar-lhes estas primeiras nuances do que é a participação cívica e democrática no nosso país. É sempre um gosto e, portanto, vamos a mais um ano de trabalho. Obrigada.
Obrigada. Doutora Ana Machado, quer apresentar-se também?
Bom dia, meu nome é Ana Machado.
enquanto a participação no programa já faz há alguns anos, e é sempre bom ver que conseguimos sempre unir esforços, apesar de alguns obstáculos que se vão aparecendo, e que o grupo se mantém unido nesta iniciativa que é de louvar e que é uma mais-valia para os nossos jovens.
Obrigada, doutora Lúcia Santos, da Direção Regional de Educação.
Olá, bom dia. Eu chamo-me Lúcia Santos, estou aqui na Direção Regional da Educação, na Ilha Terceira, com muita pena de não estar aí convosco, mas infelizmente desta vez não foi possível. Outras oportunidades surgirão certamente. Eu já cá estou neste programa já há um bom par de anos. Já eu própria tenho que fazer contas pelos dedos das mãos, não vale a pena perder tempo com isso. O que interessa é que efetivamente é um excelente programa, é um programa que dá muitas oportunidades aos nossos meninos e todos juntos tenho a certeza que vamos conseguir mais um ano com um novo tema, proporcionar experiências que ficarão para a vida nos nossos alunos. Muito obrigada.
Muito obrigada a todos. Seguíamos então aqui a nossa proposta de agenda, que já partilhámos convosco. Não sei se estamos sempre a tempo de acrescentar algum ponto, se assim entenderem. Portanto, a nossa proposta é fazermos um primeiro ponto de enquadramento, porque sentimos esta necessidade de explicar também, quer do nosso lado, o trabalho que fazemos de articulação interna aqui com os colegas da Comissão de Educação, mas também passarmos pelos pontos, que não diria críticos, mas dar-vos aqui alguma justificação do porquê de alguns processos que estavam em andamento não terem tido continuidade, porque de facto não dependem apenas de nós. Depois vamos correr alguns pontos relevantes para o desenvolvimento da próxima edição do programa. Permitam-me que partilhe que sentimos, quando estávamos a preparar os conteúdos para esta apresentação, que esta reunião deveria ter lugar em julho, quase que substituindo ou pelo menos acrescentando à reunião de encerramento. Há muita coisa que acontece em período de férias e, portanto, que tem de estar a postos para arrancar em setembro. Tivemos de tomar algumas decisões que partilharemos hoje convosco, sobre as quais não tivemos muita oportunidade de trabalhar de forma colaborativa, como gostamos de fazer e como deveria ter sido feito, mas foi por falta de oportunidade e, portanto, isto também ficar para registro futuro. Eventualmente, alguns pontos que são habitualmente trabalhados nesta reunião fará sentido serem colocados na reunião de julho. Temos também um ponto para a apresentação das propostas que a DGEST teve a amabilidade de nos fazer chegar. Portanto, coincidiu com o período de encerramento, depois entrámos em período de férias e não podíamos perder a oportunidade de, neste contexto em que estamos aqui juntos, poder olhar para eles, ainda que alguns sejam de uma tal complexidade que não seja possível resolvê-los numa reunião só, mas pelo menos ficar aqui o pontapé de saída e eventualmente estabelecermos aqui também uma necessidade de nos reunirmos com outra regularidade. E um ponto que não temos propriamente nada em concreto na agenda, mas que deixamos sempre de outros assuntos no caso de quererem acrescentar. Então, sem mais demoras, relativamente aqui à atuação dos agentes, e não vale a pena elencar, mas queríamos dar-vos conta aqui de alguns processos que ficaram pendentes, nomeadamente na edição passada. Um deles, a revisão do regimento. Como sabem, foi possível introduzir quase que uma alteração cirúrgica aos artigos 52 e 54, que permitiram agilizar e muito as sessões distritais e regionais, mas não foi possível fazer a revisão do regimento, isto porque, tratando-se de um documento normativo, enquadrador, é da competência da Comissão de Educação e Ciência também acompanhar este processo, e aquilo que entendemos como um aspecto muito positivo de valorização do programa, até aqui do ponto de vista institucional da Casa, portanto a valorização que o Gabinete do Sr. Presidente tem publicamente assumido em relação ao programa, também fez com que os próprios deputados se apropriassem de uma forma muito operacional daquelas que são as suas competências e, naturalmente, torna este processo quando temos muitos intervenientes, torna-o mais rico, certamente, mas também um bocadinho mais complexo e mais demorado. E, portanto, não foi possível não tivemos oportunidade para debater e para chegar a um consenso em relação às propostas de atualização do regimento. Também o protocolo de cooperação, que não sendo da competência da Comissão de Educação e Ciência, é estruturalmente de um nível que não nos compete a nós, enquanto operacionais do programa, portanto competirá à Secretária-Geral da Assembleia da República e aos representantes institucionais de cada uma das entidades parceiras. Também aqui ficámos aquém daquilo que tínhamos pensado fazer, portanto a nossa ideia, recordar-se-ão, seria a de constituição de um grupo de trabalho e, portanto, passaria pela nomeação de interlocutores representantes num grupo de trabalho para que pudéssemos rever um protocolo que, naturalmente, precisa de ser atualizado, é de 2015 e precisamos aqui consertar responsabilidades das várias entidades, mas lá está, não houve as condições que permitissem dar seguimento a este processo. Queríamos partilhar também convosco um pouco da intervenção da Comissão de Educação e Ciência, que na nova legislatura tem como presidente a deputada Manuela Tender, que é uma intervenção muito participativa nas últimas sessões nacionais, mas também dar-vos a conhecer, e depois vamos disponibilizar estes slides, os deputados que constituem o grupo de trabalho do Parlamento dos Jovens. Portanto, esta equipa também, que se junta a nós, queríamos dar-vos nota de que não acompanha apenas o programa nas sessões nacionais, acompanha o programa desde o início até ao fim, não se limita à definição do tema, à aprovação do cartaz, mas temos tido uma colaboração e uma intervenção permanente, como é devida, e às vezes sentimos que não conseguimos comunicar convosco esta parte do trabalho que acontece aqui internamente, nomeadamente com o colega que dá para esta assessoria também à Comissão de Educação, e queríamos falar-vos um bocadinho sobre isso. Outro ponto também que... não vos disse que a coordenadora do Grupo de Trabalho do Parlamento dos Jovens é a deputada Eva Brás Pinho. Falaremos um pouco, nomeadamente agora no ponto a seguir, sobre a gestão dos debates. Vamos concretizar o que é esta intervenção do Grupo de Trabalho. Mas antes disto, permitam só que uma primeira nota também para vos dizer como é que nasce este documento das dicas para a exploração do tema. É um documento que nasce todos os anos em função da temática que está a ser debatida, mas que eu pelo menos não tinha presente, se alguma vez tínhamos partilhado convosco como é que este documento nasce e como é que ele é feito. E o porquê também de termos aqui, às vezes, alguma dificuldade de o ter pronto à data da abertura das inscrições. Portanto, a partir do momento em que o tema é aprovado pela Comissão de Educação, é feita uma consulta, primeiro é feito um levantamento das entidades que poderão ter contributos para a construção deste documento e depois de identificadas estas entidades é feito... Bom dia. Depois de identificadas estas entidades, é feito um pedido de contributos para o tema. Naturalmente, isto obriga a que decorra algum tempo para que possam estudar o tema, recolher recursos e partilhar informação. Só para a título exemplificativo, para esta edição, consultámos a Direção-Geral da Educação, a Agência Nacional de Inovação, a Secretaria de Estado da Administração e Inovação Educativa, a Secretaria de Estado da Modernização e Digitalização, mas depois também outras entidades tão diversas em que a inteligência artificial também pode aqui ter pontos de contacto, como o Mecanismo Nacional Anticorrupção, a Fundação para a Ciência e Tecnologia e a Ordem dos Psicólogos Portugueses, que também tem alguns recursos já elaborados neste âmbito. E temos também sempre o apoio dos nossos colegas da Divisão de Informação Legislativa e Parlamentar, que fazem também um documento, um relatório sobre aquilo que já existe. E, portanto, é aqui que estamos neste momento. Recebemos já a maioria dos contributos destas entidades e, portanto, estamos a tentar coligir, construir um esqueleto e depois ir alimentando os vários pontos que farão sentido para um documento que não será naturalmente exaustivo, mas que pretende dar algumas pistas para que depois o tema seja trabalhado nas escolas. Falaremos mais à frente sobre o timing em que esperamos ter este documento pronto. Queríamos falar-vos também de uma etapa do programa que, não sendo, digamos que obrigatória do ponto de vista do desenvolvimento das atividades, porque os debates, como sabem, os debates com a participação de deputados nas escolas são uma ação opcional do programa, mas que tem adquirido nos últimos anos um grande relevo. Sabemos também, até de reuniões anteriores, que é um processo que sentem que está um bocado à vossa margem e, portanto, que não o compreendem, que muitas vezes são surpreendidos com situações em que as escolas vos pedem informação e que não têm a informação para dar às escolas. E, portanto, queríamos também partilhar aquilo que temos feito aqui na casa. Por um lado, dizer-vos também que, também para os nossos deputados, este é um processo difícil. Isto porque os deputados que vão às escolas não são apenas os deputados que têm assento na Comissão de Educação ou no Grupo de Trabalho, para quem o Parlamento dos Jovens é conhecido e, portanto, é do seu domínio de conhecimento, mas sim com os 230 deputados e, portanto, para quem nós também temos que conseguir comunicar sobre o que é que se pretende com estes debates nas escolas e também fazê-los compreender aquilo que é o fluxo de agendamento dos debates, que, como imaginam, é muito complicado. Portanto, na edição passada tivemos cerca de 532, penso eu, convites para debate. Conseguimos realizar próximo de 500, portanto tivemos uma taxa de execução relativamente alta. Isto são dados em bruto, porque depois destes temos também algumas escolas que optam por prescindir da atividade, porque acabam por não conseguir realizá-la, tendo em conta outras atividades que realizam. Mas têm nas vossas pastas um documento, uma folha informativa, que foi elaborada para disponibilizar aos senhores e às senhoras deputadas para que pudéssemos comunicar mais agilmente todo o processo de agendamento dos debates. Então, se me permitem, se estiver a ser muito maçadora, interrompam-me, por favor, mas qual é a sensação que temos da parte das escolas? As escolas, como sabem, preenchem um formulário em que manifestam a intenção de realizar um debate com o deputado na escola e fazem-no no período de 1 de outubro a 31 de outubro. E a partir daí ficam a aguardar notícias nossas e nada acontece. Portanto, durante o mês de novembro, nada acontece nesta perspectiva em que não temos forma de agendar debates. Porquê? Porque decorre o debate do Orçamento de Estado. E o debate do Orçamento de Estado tem a particularidade de, não sei se a palavra correta é suspender, mas suspender todas as demais atividades e, portanto, não há reuniões de comissão, de grupos de trabalho, a não ser situações muito excepcionais e que obrigam uma autorização especial do Presidente para o efeito. O que quer dizer que é importante que as escolas também fiquem na posse desta informação, de que, apesar de os convites terminarem, o prazo para o envio de convite terminar a 31 de outubro, não é expectável que recebam qualquer agendamento até ao final de novembro. Nós também só sabemos a partir de que data é que podemos fazer agendamentos quando é conhecido o calendário do Orçamento de Estado, que foi apenas na semana passada. Portanto, nós aprovámos o nosso calendário em junho. É informal, não é?
É informal.
Pronto. Portanto, imaginem, estamos assim, eu já estou a contar que a partir do dia 28 de novembro conseguimos dar algum seguimento a este processo. Mas é muito desfasada, já sentimos isso da parte das escolas, não é? O cumprimento do calendário letivo é também um desafio conseguir acomodar aquelas que são as atividades do Parlamento dos Jovens e é também um desafio para a própria Assembleia da República e para os deputados também poderem acomodar estas atividades dentro daquilo que são o normal funcionamento das atividades parlamentares. Mas não vou entrar mais em detalhes aqui, queríamos apenas partilhar convosco esta situação e dizer-vos que é um ponto que temos necessariamente de trabalhar. Um outro aspecto que queríamos também salientar aqui é o papel do Júri Nacional do Programa do Parlamento dos Jovens, que é constituído pelo Presidente da Comissão de Educação, pelos Vice-Presidentes, pelos representantes pelos membros do grupo de trabalho e também pela coordenação. E porquê é que é importante dizer-vos isto? Porque há alguns pontos críticos no desenvolvimento do programa, designadamente quando é feita a deliberação para a definição da representação de cada círculo na sessão nacional, que não nos compete só a nós. E muitas vezes todo o fluxo de envio de informação quando se preenchem os resultados da primeira fase, os resultados da segunda fase, temos também intervalos muito curtos que nos permitam convocar estes órgãos que têm sim a competência depois de deliberar sobre o formato que as sessões nacionais terão naquela edição. Em regra, não altera muito, mas a verdade é que tem que se cumprir esta formalidade. Tivemos algumas alterações, por exemplo, na edição passada, com a nova composição da Assembleia da República, deixámos de ter as habituais 12 perguntas e passámos para 16 ou 18, o que naturalmente obrigou a uma gestão da agenda na sessão nacional, no dia do plenário, mais complicada, porque acrescentamos em número de perguntas, acrescentamos em tempo que é preciso despender, mas pronto, também aqui uma nota que de concreto não tem nada. Prometo que a partir de agora os pontos serão mais concretos. Optámos por registar nestes slides a cronologia das várias fases, destacando aqui algumas datas relevantes, não que não as conheçam e, portanto, não vamos perder muito tempo, mas também para o nosso registro, de termos aqui um documento que nos permite recuperar datas importantes. Mas destacamos aqui algumas, umas decorrem do calendário, outras não, nomeadamente o compromisso que fizemos na aprovação do calendário de realizar as sessões de informação das entidades parceiras junto das escolas até 31 de outubro. Como vos falava em relação aos convites para debate, portanto, decorrem de 1 a 31 de outubro e queríamos dar-vos nota também de que alterámos o texto que segue na confirmação do debate, de maneira a que seja mais evidente para as escolas que pode haver esta demora no agendamento e que o envio de convite não corresponde necessariamente à concretização do debate, portanto esta é só uma primeira etapa e portanto a partir desta edição as escolas, querendo, têm já esta informação no reply que recebem quando submetem o convite para debate. Queríamos também partilhar convosco que é a nossa intenção publicar as dicas para a exploração do tema até ao dia 25 de outubro, que coincide com o último dia de inscrições, portanto, fechamos o período de inscrições e nesse dia, esperamos nós, isto é uma data interna, publicar as dicas para que as escolas então oficialmente iniciem o arranque das atividades. E como vos dizia, portanto, estamos aqui a assumir a data informal que apareceu já na comunicação social da conclusão da votação final global do Orçamento de Estado e portanto assumimos que a partir de dia 28 de novembro sim, Isabel, sim, clique no... sim, claro.
Está a passar alguns slides?
Estou, mas não está a aparecer, pois não.
É que está-me a dar a sensação que está a passar, mas não vejo nada.
Mas em videoconferência estão a ver os slides, ou também não?
Agora já não. Agora já não estamos a ver. Ao início estava.
Que estranho. Não, foi. Obrigada, Isabel, estava aqui. Conseguem ver?
Agora sim conseguimos ver aqui deste lado.
Não, não se preocupem porque não tinha nada de muito interessante, como imaginam.
Não, é um bom sinal, foi tudo bem, não foi preciso de suporte.
Não, mas depois partilhamos também os slides. Eu penso que é mais importante para nós, enquanto repositório, depois de podermos recuperar datas do que propriamente do conteúdo, que nada é novo. Mas pronto, aqui é novo o texto que queríamos partilhar e ainda bem que chamou a atenção. E dizer-vos o que é em relação aqui à distribuição dos convites. Portanto, esperamos que nos últimos dias de novembro, primeiros dias de dezembro, consigamos fazer a distribuição dos convites para debate. Portanto, como sabem, ainda passa por um processo de distribuição que segue de acordo com o método DONTO pelos vários grupos parlamentares. Os grupos parlamentares depois têm que organizar-se internamente para determinar que deputado vai a que escola. E já sabemos, nós já atrasámos este ano os debates nas escolas que habitualmente começavam a 2 de dezembro. Este ano optámos por atrasar este período até dia 9 de dezembro, portanto eles só terão início a partir de dia 9, mas naturalmente os que forem agendados entre 28 de novembro e 9 de dezembro serão muito em cima do acontecimento e as escolas sentem naturalmente com desagrado, uma vez que fazem o convite com tanta antecedência e depois só nesta altura é que têm a confirmação e é de um dia para o outro que têm de tratar de autorizações, de um espaço e, portanto, não conseguimos resolver esta questão do timing. A única coisa que podemos fazer para obviar um pouco mais é explicar todo este processo às escolas para que elas antecipem já esta possibilidade. Temos também no calendário a data de 17 de dezembro como limite para a divulgação do calendário das sessões distritais e regionais, mas gostávamos de falar também nesta reunião sobre a possibilidade de acertarmos um calendário ainda durante o mês de novembro, dando aqui um bocadinho mais de margem para eventualmente, portanto, quando falamos em calendário, falamos em determinar os dias em que irão decorrer as sessões distritais e regionais, os locais poderão ser depois, portanto, em novembro, no final de outubro, quando terminarem as inscrições, saberemos quantas escolas temos em cada círculo e nível de ensino. Podemos também antecipar, em função das edições anteriores, quantas delas completar a primeira fase ou não, portanto os números nunca se alteram muito e, portanto, se entenderem como vantajoso e como uma possibilidade, pensamos que era muito útil até para as escolas conhecerem o calendário antecipadamente para poderem organizar-se do ponto de vista logístico de outra forma. Relativamente às inscrições.
Se me permite, gostaria apenas aqui de acrescentar uma coisa. Relativamente às sessões regionais, e falo aqui no caso concreto dos Açores, só no próximo plenário é que irão definir os plenários, os períodos legislativos do final deste ano e do próximo ano. Normalmente aqui decorre a sessão regional em março e deverá ser talvez nesse mês que irá realizar-se e depois então, mas em novembro já podemos dar uma data mais concreta sobre a realização do programa aqui, tendo em conta a realização dos plenários aqui na Horta.
Obrigada, nessa perspectiva consegue até antecipar mais facilmente, não é? Porque tem um local definido, não é?
Sim, por norma é sempre aqui na Assembleia Legislativa, que fica aqui situada na Ilha do Faial, e portanto nós fazemos um esforço para trazer os alunos participantes e as escolas participantes aqui para esta Assembleia, porque enfim, também faz parte deste projeto mostrar-lhes a Casa da Democracia aqui deste arquipélago, para eles ficarem a conhecer e sentirem-se mesmo, terem verdadeiramente a oportunidade De estar num Parlamento e prepararem-se muito melhor para a ação nacional.
Sim, ligo só o microfone, senão não conseguem ouvi-lo.
Na Madeira nós estamos em articulação com a Assembleia e a Juventude também para o dia 17 e 18 de março. 17 básico, e eu ainda não disse nada, não confirmei, porque eu estava a aguardar a confirmação da Assembleia. Mas estávamos a apontar para agendar essa data.
É ótimo termos este feedback de que já há essa possibilidade. Portanto, nós não saberíamos se seria possível, mas havendo já algumas datas, nomeadamente as Assembleias Legislativas, podemos partir daí, não é? Fixá-las, pelo menos num calendário provisório, e depois circularmos e os outros círculos organizarem-se também para avançarem com datas.
Nós ficamos dependentes sempre da Assembleia, assim que tivermos a confirmação e depois informamos à Assembleia.
Ok, obrigada.
E, em princípio, a Assembleia aceita a data para a educação, sabe se houver ou se mais ou menos não estou para ver que haja nenhum conveniente, por isso a Presidência irá depois dar conhecimento.
Obrigada, doutora Marilina. Então, falar-vos um pouco do processo de inscrição, que nesta edição optámos por resolver um problema que, na verdade, não é novo. Já partilhámos convosco na última edição e sentiram e sentem-no sempre em todas as distritais e regionais de desadequação do nome das escolas em relação àquilo que consta na nossa base de dados e nas listagens que daí decorrem. Portanto, o nosso sistema de gestão, como sabem, estava organizado em função de uma inscrição a partir do código de GEC da escola, que associava um nome de forma automática e relativamente ao qual nós tínhamos pouca flexibilidade na alteração da designação da escola. Tivemos também já em algumas edições alguns agrupamentos de escolas secundárias que não eram mais do que um esforço das escolas quando percebiam que haveria uma ordenação alfabética quando faziam a apresentação dos projetos na sessão distrital, portanto contornavam para que pudessem estar um pouco mais acima e acabaram por designar escolas que não são agrupadas de agrupamentos de escolas secundárias. Portanto, temos de tudo, mas ias acrescentar?
Alguns... também a migração dos dados da base anterior para esta veio trazer aqui alguns nomes esquisitos, essa junção de agrupamento com escola secundária, né? E a própria noção de agrupamento, que é mais recente, né? Que veio trazer estes constrangimentos de nome, muitos deles.
Outras situações não têm tanto que ver com o nome, mas têm que ver com o âmbito da inscrição. Também constatámos na edição anterior que tínhamos uma inscrição de um agrupamento, que tinha, por exemplo, duas escolas com ensino de segundo e terceiro ciclo, e depois tínhamos uma inscrição de uma dessas escolas a título individual. Portanto, o que não faria muito sentido, não é? Uma escola assumia a identidade do agrupamento, outra escola assumia a identidade enquanto escola... E no ano passado optámos, não havia outra forma de o fazer no timing em que nos apercebemos da situação, por ir corrigindo pontualmente as situações que íamos encontrando. Nesta edição, e daí dizer-vos que lamentamos não ter tido a oportunidade de trabalhar isto na reunião de julho, porque teria certamente saído um resultado melhor do que aquele que conseguimos, que é um bocadinho... assim a meio caminho, ainda não fizemos tudo, mas optámos por atualizar as instruções de preenchimento a quando da inscrição, clarificando o âmbito da inscrição e, portanto, pedindo às escolas que se posicionem. Quando a escola se inscreve enquanto agrupamento e o agrupamento tem mais do que uma escola com o ensino do nível de ensino em que se inscreve, então assumimos que as atividades do programa decorrem em todas as escolas do agrupamento com ensino naquele nível de ensino, mas coordenadas apenas por uma equipa e com um processo único, um processo eleitoral, eleições únicas, e, portanto, vão eleger os representantes daquele agrupamento, que podem até ser de várias escolas. No limite, até as listas podem ser compostas por alunos de várias escolas. Serão situações, imagino eu, muito excepcionais, mas poderá acontecer. Sempre que, ainda que se trate de uma escola agrupada, sempre que as atividades do programa se desenvolvem na escola e não em várias escolas do agrupamento, a inscrição deve ser feita em nome da escola e não do agrupamento. E foi isso que tentámos clarificar nas instruções de preenchimento. Tivemos de optar também por alterar o código que admite a inscrição. Isto porque muitas vezes os professores que se inscreveram em anteriores edições utilizavam o código que conheciam, mas na verdade o código de GEC não é do conhecimento e do domínio público de todas, não há uma rede organizada e, portanto, onde encontramos a plataforma pública foi na rede escolar. A rede escolar tem códigos associados às unidades orgânicas e às escolas. E, portanto, optámos por alterar também a codificação que deverá ser utilizada para efeitos de inscrição. Claro que não estamos a conseguir que todas as escolas sigam este princípio, porque muitas, como já estão habituadas, inscrevem-se e nem têm presente esta alteração no processo de inscrição. E, portanto, estamos internamente a validar cada uma das inscrições e temos dado conhecimento disso e, portanto, têm recebido alguns e-mails a pedir esclarecimento se era mesmo assim que pretendiam fazer a inscrição. Alguns professores até reagem com estranheza porque sempre fizeram assim e, portanto, porque é que estão agora a mudar? E, portanto, é apenas para resolver um problema que vem de trás, não é daquelas coisas que estamos sempre a dizer que fica para mais tarde, esperando que, quando chegarmos à altura de ter as listagens das escolas inscritas, as listagens das escolas que participarão na sessão distrital, termos uma versão mais real e com os nomes corretos das escolas que constam dessa listagem. Sim, doutor.
Mas eu também estou habituado, se calhar por ser pré-histórico, talvez, que os agrupamentos só tinham uma escola secundária. Não pode haver agrupamentos com mais que uma escola secundária? Em princípio é só uma, não é? Pois pode acontecer essa situação no segundo e terceiro ciclo, só no secundário isso não acontece, não é? Ok.
A tendência aqui, e é nisso que estamos a trabalhar, é abandonar as inscrições de agrupamentos. A menos que exista uma situação muito particular em que mais do que uma escola do mesmo agrupamento tenha apenas uma equipa de coordenação. É preciso termos noção de que, para além de este processo vai durar, vai trazer-nos muitos constrangimentos, não este ano, mas para o próximo ano. E é importante também que no aconselhamento das escolas que ainda não se inscreveram que estejamos bem cientes disto. O que é que acontece? Quando as escolas indicam ou fazem a inscrição com um código ao que estavam habituados, que já não existe em termos de referência de escola, nós, o processo que estamos a fazer é ir, depois da inscrição feita, para não causar pais danos, mudar o código para o código correto. O que é que vai acontecer no próximo ano? Quando for introduzido o código antigo, vai dizer que não existe aquele registro e, portanto, temos de montar uma task force, primeiro de antecipação, não é? Para que nesta fase também possamos já dar conta, estamos a optar não dar conta à escola que estamos a alterar o código, porque os anos são diferentes e para um ano pode ser outra pessoa a fazer o preenchimento e, portanto, criando aqui expectativas que podem não concretizar-se. E, portanto, temos de antecipar isto e a doutora Ana Rita já falará das inscrições. Temos um grande bolo já, terão já reparado, certamente, mas o bolo que falta ainda, que será igual ou maior, se pudermos ter esta ação, vai certamente resultar bem, porque as escolas depois identificam-se com um só código e é fácil de perceber onde é que está o código e atualizar todas as informações, inclusive o endereço institucional. Estamos a adotar também, sempre que a escola não nos dá conta de que o endereço não está correto, telepacos são às centenas, estamos a adotar o endereço institucional, independentemente de ele estar a ser usado pela escola ou não, mas que está na rede escolar. Portanto, foi um endereço que foi gerado para esse efeito e, portanto, algures será adotado.
Pronto. Só para esclarecer aqui uma coisa. Mas no agrupamento, portanto, a escola secundária tem um código, e depois cada uma das outras escolas, ela, per si, terá um código também dado pelo Ministério da Educação, dado pelo Ministério, não é? E é esse que vão adotar para aceitar a inscrição. Isso. Okay.
Em relação às escolas secundárias, como o Dr. João Magalhães dizia muito bem, as escolas normalmente só há, normalmente, não é? Muitas delas também não são agrupadas, são escolas não agrupadas. Dos nossos participantes não são tão poucas assim, temos dado conta, se calhar as que são, nós temos verificado que são bastantes. De qualquer forma, é importante que os alunos também se reconheçam o nome da própria escola. Não faz sentido uma escola secundária inscrever-se, ainda que seja a única, ainda que seja no único nível de ensino em que se inscreve, chamar-se agrupamento de escolas, porque na verdade eles não estão a representar o agrupamento, porque a única escola que está envolvida no programa é a escola secundária de não sei. Pronto, e portanto, doutor João, está-se a prestar mal.
Estará na batalha. Teve aqui um vislumbre de como era o tempo de aulas. Desculpem, sim, temos de nos demorar um bocadinho mais neste tema porque vale a pena, porque apesar de ser um assunto invisível, acho que, sim, doutora Isabel.
É sim, em termos daquilo que existe, nós temos efetivamente, e o que existe geral, é agrupamentos, são os agrupamentos de escolas. Os agrupamentos de escolas têm as escolas secundárias e têm depois as escolas básicas, as 2, 3 e também as de primeiro ciclo e o pré-escolar, portanto, engloba tudo isto. A nossa lógica em termos de trabalho é efetivamente trabalhar com agrupamentos de escolas, não é só escolas secundárias. Se aqui fizerem a opção por escola, é diferente, portanto, têm outro tipo de atuação. Mas, efetivamente, em termos de Ministério da Educação, o objetivo é trabalhar com os agrupamentos de escolas. E tem todo o sentido para nós falar de agrupamento de escolas e não só da escola secundária ou da escola básica. Provavelmente aqui dá-vos mais jeito para outro tipo de atuação, não é? Mas na realidade são agrupamentos e é assim que se funciona. E o código que é mais utilizado é mesmo o código JEC. É o código JEC, que é os códigos das escolas, que é aquilo que o Ministério da Educação trabalha. Pronto. E todos eles sabem qual é o código JEC. E o diretor é diretor do agrupamento, não é diretor da escola secundária.
Pode haver um coordenador de estabelecimento.
Exatamente.
Não é o diretor, não é o superior hierárquico.
Mas, efetivamente, se permite, e por isso estava aqui a falar com o Hugo, que é o meu coordenador nacional, é que, efetivamente, os professores mais novos, os que estão a primeira vez com o projeto, muitas vezes contactam o IPDJ nas regiões e não a Assembleia da República, e nós nessa área também temos as nossas dificuldades, não é? Porque há agrupamentos em que, efetivamente, as outras escolas, principalmente do segundo e terceiro ciclo, estão dispersas. E para este projeto justifica-se perfeitamente que as escolas funcionem para o Parlamento como individuais. Não é?
Eles respondem sempre a um diretor, que é aquele que vai definir, portanto, que vai no fundo organizar, digamos assim, entre aspas, o trabalho e que é responsável por todo o trabalho.
Não quero perder muito tempo, fazer perder muito tempo, de facto, temos pouco tempo, mas realmente, Soutora, essa discussão tivemos aqui já há uns anos, quando foi a questão de como é que íamos reduzir o número de escolas nas sessões muito grandes, não é? Em que era possível fazer o Parlamento de Jovens dentro do agrupamento, por exemplo, no básico, no segundo e terceiro ciclo, e eles fariam uma ou duas sessões dentro do agrupamento, e só depois os deputados eleitos do agrupamento, no caso de ensino básico, é que viriam aqui à sessão nacional. Era uma forma de dar volta ao assunto. Agora, efetivamente, se quisermos mais escolas no Parlamento de Jovens, eu também confesso-lhe que não vejo aí grande dificuldade. Porque o agrupamento será sempre o agrupamento, e eu estou a perceber o que está a dizer, mas para o projeto...
Sim, aqui é uma decisão que o próprio, a própria equipa do Parlamento terá que tomar essa decisão mesmo. Eu sempre nasmo para não dizer duas vezes a mesma coisa. Terá que decidir.
Deixa-me só dar a palavra à doutora Lúcia Santos para também partilhar um bocadinho da experiência da educação nos Açores.
Pronto, portanto, e aí irá definir se quer a nível de escola, então vai dizer que as inscrições serão feitas a nível de escola independentemente do agrupamento. É uma decisão. Agora, e cada escola tem o seu código. E há um código de agrupamento e depois há os códigos de escolas, que é o normal destas questões. Portanto, aí terão que definir depois aquilo que pretendem adotar, que tipo de código é que pretendem adotar.
Doutora Lúcia.
Olá, bom dia novamente. Nós aqui nos Açores temos uma realidade muito específica. Nós aqui temos unidades orgânicas. Unidades orgânicas poderá eventualmente corresponder aos agrupamentos, mas com algumas diferenças. Para nós, e de acordo com a nossa realidade e falando daquilo que nós conhecemos melhor, a unidade orgânica para nós representa muito mais o programa e os alunos reconhecem-se muito mais com a sua unidade orgânica. Porquê? Porque as nossas unidades orgânicas têm todas elas vamos lhe chamar escola sede, em que nessa escola sede é lecionado segundo, terceiro ou secundário, dependente se são básicas secundárias ou básicas e secundárias, e depois tem um conjunto de escolas que lecionam pré-escolar e primeiro ciclo. Portanto, as nossas escolas têm sempre uma identificação EB1, 2,3/S/JI/ES, portanto, é todo ali um acompanhamento de números que, e para nós, administrativamente, identifica claramente os níveis de ensino que são lecionados naquela escola, mas que deixa muito confusos os alunos. Por exemplo, nós temos sempre um grande cuidado quando é da sessão regional, nós identificamos as bancadas dos nossos deputados, de cada uma das escolas, e para não desrespeitar o que está na inscrição, aquilo que é público, mas tornando, se nós formos, por exemplo, vou dar um exemplo muito concreto, se eu vos disser EB2,3/S Maria Isabel do Carmo Deiros, praticamente os alunos da Maria Isabel do Carmo Deiros sabem de onde é que são, mas os outros meninos não sabem. Nós se dissermos EBS da Povoação, toda a gente sabe que é uma escola da povoação de São Miguel. Portanto, para os outros meninos é muito mais fácil identificar a unidade orgânica, o que eventualmente corresponderia ao agrupamento, do que propriamente escola a escola. Nós, para tentarmos arranjar um meio termo, nós dizemos que escola da povoação. Ou então pomos entre parentes o local, mas torna-se muito comprido e muito fácil e muito difícil depois de identificar numa folha A3, porque o espaço não dá para mais. Portanto, para nós, isso até é um assunto que já foi discutido entre nós aqui nos Açores, é muito mais fácil identificar os nossos alunos pela unidade orgânica, e eles reconhecem muito mais facilmente a sua unidade orgânica do que propriamente o nome da escola. É a mesma coisa, por exemplo, se eu disser aqui de acordo com a lista EB2,3/JI/S Padre Maurício de Freitas, provavelmente a quase totalidade dos alunos não saberá quem é a escola Padre Maurício de Freitas, mas se eu disser que é a unidade orgânica das Flores, toda a gente sabe. E, portanto, os alunos identificam-se muito mais facilmente com a sua unidade orgânica do que com estas escolas. Portanto, para nós, esta solução, para nós é o ideal, usar este código. O código de JEC também tem o código da unidade orgânica, porque há o código da unidade orgânica e depois há o código das escolinhas. Portanto, para nós, atendendo à nossa realidade, seria muito melhor para os nossos alunos, para os nossos professores identificarem-se com a sua unidade orgânica, porque as escolas que lecionam o segundo e terceiro ciclo estão todas elas integradas na unidade orgânica e são elas próprias a unidade orgânica. As escolas de secundário, para nós, constituem elas próprias a unidade orgânica. Por exemplo, a escola secundária da Ribeira Grande é a unidade orgânica da Ribeira Grande. Portanto, é muito mais fácil a unidade orgânica do que propriamente esta escolinha a escolinha em termos de registro. Mas depois nós estamos sempre, claro, abertos a todas as questões que apareçam, embora já numa fase de defender o que é melhor para nós, creio que a unidade orgânica seria o melhor para nós. Nós temos aqui também os colegas da Assembleia e a colega da Direção-Geral da Juventude, com quem nós já discutimos isto, e sempre na altura da nossa sessão regional temos sempre aqui esta situação em cima da mesa, em que nós procuramos sempre um consenso de forma que os alunos identifiquem a escolinha à unidade orgânica e não desrespeitemos, claro, a forma como a escola foi registada no programa.
Estava só a pedir à doutora Juvelina também que falasse um bocadinho da realidade da Madeira.
Sim, nós temos situações idênticas na Madeira, de escolas que alguns anos atrás eram identificadas por um determinado nome. Estou-me a lembrar, por exemplo, da Escola Ângela Augusta Silva, que neste momento chama-se desta forma, mas em tempos era conhecida pela Escola da Levada. Mas perpetuou-se até os dias de hoje e os alunos reconhecem-se mais facilmente, identificam mais facilmente pela Escola da Levada do que pela Escola Ângela Augusta Silva. No entanto, na inscrição, os professores põem sempre a designação Ângela Augusta Silva. E nós, no dia da sessão regional, o que fazemos é deixamos Ângela Augusta Silva e às vezes acrescentamos Escola da Levada. E mesmo no ecrã, onde fazemos o controle do tempo, também fazemos Escola da Levada, que é para se poderem se identificar, mas ao mesmo tempo associamos à Escola Ângela Augusta Silva. A doutora Ana Batalha, entretanto, falou-me sobre a questão dos códigos das escolas. Não me recordo qual foi aquele código atribuído inicialmente às escolas, mas se houver necessidade de fazermos a transição, fazemos. E não vai haver problema, com certeza, da nossa parte. Estamos sempre abertos às situações de melhoria.
É só para esclarecer uma coisa. Nós aqui chamamos unidade orgânica. A unidade orgânica para nós não é uma escola, uma unidade orgânica é o agrupamento de escolas ou a escola não agrupada. Isto é que são unidades orgânicas. Depois, dentro de cada unidade orgânica, então temos várias escolas. Portanto, esta é a lógica que existe. É evidente que a unidade orgânica é aquela que tem o código comum. No caso dos agrupamentos de escolas, que é o código comum daquele agrupamento, e a unidade orgânica, se for uma ENA, uma escola não agrupada, que normalmente são sempre as escolas secundárias, puras, que continuaram, tem o seu código também, único. Mas isto para nós são unidades orgânicas. Isto é que são unidades orgânicas, depois dentro das... Pronto.
Sim, nos Açores, as nossas escolas são todas as unidades orgânicas e depois dentro de cada unidade orgânica existem as várias escolinhas que têm também o seu código. Mas as nossas escolas, os nossos alunos reconhecem-se mais pela unidade orgânica do que propriamente pelo nome da sua escola.
Sim, na rede. Doutora Lúcia, deixe-me só colocar uma questão só para clarificar. Cada unidade orgânica tem mais do que uma escola que onde seleciona o mesmo nível de ensino, ou seja, é possível ter duas escolas com ensino básico terceiro ciclo?
Não, cada unidade orgânica tem uma escola.
Mas esse é o ponto, e a única, nada mudou, digamos, nós não mudamos nada, não estamos a sugerir que algo mude, a não ser um alinhamento com aquilo que são as referências oficiais e que são, de facto, os códigos.
Exatamente. O que eu estava a dizer, por exemplo, é que para nós, vamos pôr aqui, por exemplo, o caso da Maria Isabel Carmo Deires. A Maria Isabel Carmo Deires pertence à Unidade Orgânica da Povoação. Existe um código para a Maria Isabel Carmo Deires, existe um código para a Unidade Orgânica da Povoação. É mais fácil os alunos identificarem-se com o código com a sua unidade orgânica, a escola da povoação, do que propriamente com a escola sede, porque nos Açores as nossas unidades orgânicas só temos uma escola por cada unidade orgânica onde é lecionado, aqui no caso concreto, o segundo, terceiro e secundário. E depois podem existir unidades orgânicas que têm várias escolinhas do primeiro ciclo e todas elas têm o seu código. Existe um código para a escola que leciona segundo, terceiro e secundário, existe um código para a unidade orgânica. Portanto, é muito mais fácil os professores e os alunos identificarem-se com a sua unidade orgânica, onde aquela escola que leciona segundo, terceiro e secundário está integrada, do que usarem o código da escolinha propriamente dita. É como, por exemplo, nós agora, ultimamente, houve uma escola que quis usar um patrono. Ela era conhecida como Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo. Quis usar um patrono. A unidade orgânica é a Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo. Mas ela é a Cipriano de Figueiredo. Ora, se eu vou identificar aqueles meninos pela Escola Cipriano de Figueiredo, ninguém... Provavelmente só os meninos em causa é que sabem que são da Escola Cipriano de Figueiredo. Se eu disser que aqueles meninos da Cipriano de Figueiredo pertencem à unidade orgânica da BI de Angra, toda a gente sabe quem eles são. Mas, pronto, as escolas têm-se registado sempre pela escola em si, pelo edifício.
Sim, doutora Lúcia, desculpe, eu acho que isto tornou evidente que temos de abordar este tópico, provavelmente... isto será o pontapé de saída para podermos chegar aqui a algum consenso para a edição seguinte. Vamos manter este processo que iniciamos com as inscrições para esta edição. Trabalharemos com o que temos, tentando ao máximo que a informação seja correta e adequada depois para a etapa de extrair as listagens, mas é certo que temos de conversar. Temos realidades distintas. Quer para o secundário, quer para o básico, quer entre círculos, e eu penso que não vale a pena estarmos constantemente a pôr remendos naquilo que são a nossa informação, se é ou não. Há outras valências para além da identificação da escola por parte dos alunos. Temos também questões institucionais que às vezes são complexas e que já criaram algum mal-estar em distritais em que a própria escola não se identifica com aquele nome, e portanto vamos assumir isto como um pontapé de saída. E falaremos também aqui numa oportunidade de reunião muito em breve. Avançando então, um outro aspecto muito ténue que acrescentámos no formulário de inscrição é o compromisso da direção da escola. A inscrição não pode ser assumida como sendo feita pelo professor coordenador que vai dinamizar as atividades. A inscrição da escola é da direção, é da responsabilidade da direção, da unidade orgânica, da escola, o que seja, e, portanto, deve ser assumida como tal, devem ser envolvidos no processo de inscrição e o próprio formulário chama a atenção para isso. Outro aspecto que também de novidade nesta edição é a desconstrução da figura do professor coordenador para passarmos a ter uma equipa de coordenação na escola. Sabem bem, porque têm um contacto muito próximo no terreno, que muitas vezes o programa transitava com o professor de escola para escola e não é isto que se pretende. O que se pretende é criar uma cultura de participação na própria escola e, portanto, deve existir para além do que isto implica em termos de trabalho e, portanto, deve ser reconhecido também pela direção de que isto obriga a uma equipa própria que não esteja dependente apenas de uma pessoa, de um entusiasta que fica com muito trabalho e que muitas vezes, incapacidade de momento, algum imprevisto de saúde que surja, não tem a capacidade para completar o processo e quem é penalizado no meio disto são os alunos e não é isso que se pretende. E, portanto, instituição de uma equipa de coordenação na escola. Sim.
Sim, sim. Só uma questão.
Sim.
E depois como é que é quando forem as sessões distritais e quando for a sessão nacional? Peço desculpa, mas já ponho aqui a questão.
Claro,
nós mantemos
a figura do coordenador dentro da equipa da escola com o qual são feitas as comunicações institucionais, para não estarmos a proliferar comunicações. Mantém-se igualmente a representação da escola, da delegação da escola, é feita por um professor e os dois deputados, os quatro deputados, o que seja. Em todo o caso, isto é um processo muito claro. Quem vai? Isso é uma deliberação da direção da escola. A partir do momento em que comprometemos a direção da escola em todo o processo de envolvimento no programa, é também à direção da escola que compete designar a cada momento, seja na distrital, seja na nacional, qual é o professor que poderá ser dentro da equipa, ou que muitas vezes também já acontece, por imprevistos, ser alguém fora da equipa a acompanhar a delegação. Mas é certo que apenas um adulto acompanhará a delegação.
Doutora Ana Rita, mantemos o que está, julgo eu que implicitamente aceite, que o professor coordenador para nós, para os nossos contactos, é o primeiro da lista.
É o primeiro da lista.
Primeiro da lista, certo.
E é dito no formulário. Portanto, a equipa, quando preenche e tem conhecimento da inscrição, temos vários contactos elencados, o primeiro é o professor coordenador.
De serviço nas escolas, não é? Normalmente o coordenador tem horas de redução para o desenvolvimento do projeto dadas pelo diretor. Ou a criação de um grupo de trabalho vai criar algum problema nas escolas porque os outros professores vão exigir igualmente horas de redução para esse trabalho.
Claro, é sempre o problema, não é? Nós, a cada problema, temos de ter uma solução e essa solução tem de ser encontrada também dentro da escola. Aquilo que nós, a nossa preocupação ao desconstruir a figura do professor coordenador é o foco naquilo que o programa tem de ser na escola e o programa tem de estar para além de quem o desenvolve. É uma questão de sobrevivência, porque senão aquele professor deixa de estar naquela escola e o programa morre naquela escola e não é isso que se pretende e, portanto, compreendemos claramente, é uma situação que temos de pensar sobre ela. A figura do professor coordenador não desaparece, ele está incluído numa equipa. Agora, não podemos também, para resolver um problema que é da organização da escola...
É um problema que tem sido bastante,
é verdade,
reforçado,
mas não
podemos,
dos
professores é que não têm horas suficientes para desenvolver o programa.
Claro, mas não podemos é comprometer depois a continuidade e a sobrevivência e a operacionalização do programa na escola para resolver uma questão que é operacional e de nível da organização da escola. Não, isso não quer dizer que não estejamos atentos e que estejamos aqui a desconsiderar a situação. Não estamos. Mas temos que instituir isto e depois trabalhar o problema e encontrar soluções, desejavelmente.
Eu gostava só de alertar só para a questão. O lugar de professor coordenador não desaparece. O que desaparece, ou seja, o que se acrescenta é a necessidade de, eventualmente, esse professor não poder estar ou na distrital ou na regional, poder vir alguém da equipa. Portanto, parece-me óbvio que será o professor coordenador que vai ficar com essa vantagem das horas.
Será que uma nota final é que isso já acontece na maior parte das situações.
temos um professor que é o contacto preferencial, mas quando não conseguimos manter esse contacto, e mais importante do que definir quem vem aos momentos de encontro e de trabalho com os jovens, é na primeira fase, na segunda e na terceira, na escola, e isso é que é relevante. Portanto, é um passo em frente.
Acho que é fundamental esta decisão que neste momento está a ser tomada, porque além da questão de garantir a sobrevivência no programa, garanto uma outra coisa imprescindível, que é o envolvimento da comunidade escolar. Sou bastante recente nestas andanças de Parlamento dos Jovens, mas o que eu me tenho deparado é que muitas vezes o professor coordenador acaba por dirigir mais o programa, a divulgação do programa, para aquelas que são as suas turmas. E o Parlamento dos Jovens tem que ser um programa que represente efetivamente aquilo que é a democracia na sociedade, que deve ser para todos. E quando nós temos numa escola um programa que se calhar é dirigido por uma questão de maior conforto, de maior capacidade do professor, então, o professor coordenador já faz muito, não é? E é compreensível que, de facto, acabe por dirigir mais para as suas turmas esta questão. Mas quando isto acontece, acabamos por também deixar de fora algumas outras turmas e outros alunos que era expectável que também pudessem estar envolvidos nesta
dinâmica. Sem dúvida, é um aspecto muito importante.
Não sei
muito
como
obrigada
é que vamos resolver por... isto depois sim. internamente nas escolas, porque efetivamente é a questão que se levanta aqui do tempo que os professores poderão ter para dirigir e se dedicar ao Parlamento dos Jovens e levar isto não só à turma do professor coordenador, mas a outras turmas uhum. também. Claro que é uma questão que se calhar vamos ter que pensar e se calhar vai ter que ser muito bem refletida depois com as escolas.
Sim.
Mas sim, é imprescindível tomarmos essa decisão.
Muito obrigada. Acho que é um ponto muito, muito importante. Queria mostrar-vos este mapa e dizer-vos que está desatualizado. Ele foi feito por volta da hora de almoço de ontem. Hoje de manhã também já são dados desatualizados, mas dizer-vos que estávamos com 460 inscrições, 249 do ensino básico e 211 do ensino secundário. Ainda estamos a um mês de distância do final do período de inscrições e, portanto, antecipamos uma edição muito participada, o que é sempre, pronto, um fator de alegria por um lado e de alguma preocupação em relação à nossa capacidade para levar a cabo esta missão. Temos também aqui os habituais líderes em termos numéricos, mas também os serão naturais, não é, do ponto de vista da dimensão do círculo em termos de população. Queríamos dar-vos nota também de que o anúncio, o habitual anúncio de promoção das inscrições irá para o ar na RTP 2, 3, RTP Memória, RTP Açores, Madeira e RTP Internacional na semana de 1 a 7 de outubro. Eu opto por não mostrar já, mas porque depois envio-vos e tenho a oportunidade de ver só para não perdermos muito tempo aqui na reunião. Queríamos também partilhar convosco que fizemos algumas alterações na página do programa no sentido de trabalhar melhor ou comunicar melhor aquilo que são os recursos de apoio ao desenvolvimento do programa. Optámos por nos afastar do modelo de um guia para os professores e um guia para os alunos. Na verdade, o que nós queremos comunicar é o programa e queremos comunicá-los da forma mais direta para quem o concretiza. E, portanto, as dicas também no ano passado já tinham uma vertente visual muito apelativa para que os próprios jovens pudessem eles próprios tomar posse daquele documento e trabalhá-los. Claro que é sempre um instrumento de trabalho para os professores que dinamizarão todas as atividades em torno destes recursos e desta documentação, mas queremos que sejam de fácil acesso para quem tem depois de concretizar, que são os alunos, e também de fácil utilização e digestão. E, portanto, organizámos a informação de acordo com este modelo. Também consequência da impossibilidade de rever o regimento, vamos introduzir aqui guias operacionais, que mais não são do que trabalhar as separatas que já temos para cada uma das fases, numa linguagem operacional e numa linguagem que não seja apenas para os professores depois transmitirem aos jovens. Serão feitos a pensar que aquilo que são manuais de concretização do programa nas suas três fases, escritas e pensadas para quem tem depois de concretizar as atividades do programa. Ainda no âmbito da comunicação e informação, esta é a agenda habitual que orienta a preparação dos slides que disponibilizamos para que, se assim entenderem, possam utilizar nas ações junto das escolas. Na verdade, não é a nossa intenção mudar muito estes slides, mas eles não devem ser vistos apenas como... não devem ser entendidos como este é o conteúdo que deve ser passado para as escolas. Este contacto direto das entidades parceiras com as escolas, o nosso entendimento é que ele deve ter aqui um duplo propósito. O deixar, com certeza, aqui um recurso visual para que a própria direção e os professores entendam como é que o programa flui, as datas importantes que não podem, que devem logo registar, mas, mais do que isso, ser também um exercício de compromisso e do estabelecimento de uma relação de proximidade, em especial para aqueles que se apresentam de novo ao programa. E, portanto, dizer-vos que esta agenda e os slides que vos vamos disponibilizar serão, na verdade, um pretexto para que possam fazer depois aquilo que realmente interessa, que é chegar ao contacto das escolas e fazer também esta quase que o firmar de um compromisso coletivo entre a direção, a equipa de coordenação da escola e de manifestação de disponibilidade, naturalmente. Em todo o caso, se depois desta reunião olharem para esta agenda e entenderem que não faz sentido, por favor, façam-nos chegar propostas, porque temos todo o gosto em adaptar, em encurtar ou eventualmente em deixar cair os slides e deixar... cada parceiro a total liberdade para poder gerir as suas reuniões. Portanto, isto é mesmo só um recurso. Se acharem que não faz sentido, não temos qualquer problema em deixar cair estes slides. Em relação ao webinar, esta foi a agenda também muito próxima daquilo que foi o ano passado, que foi o webinar que realizámos na edição passada e que pretendemos manter, com um fator de novidade, que é alargar o webinar a toda a comunidade escolar. Portanto, se bem se recordam, o webinar da primeira fase era dirigido aos professores coordenadores. Depois realizámos o webinar para os deputados eleitos e aquilo a que assistimos foi um grande interesse da parte dos jovens, tanto que até tivemos a infelicidade de não conseguir assegurar todas as ligações que era suposto, porque atingimos o topo das 500 ligações simultâneas e a ligação caiu. Vamos assegurar que este ano isso não acontece, temos de fazer um upgrade pelo menos para as 1000 ligações simultâneas, mas isto mostra bem que o interesse e o entusiasmo dos professores chega já aos jovens, que também são uma geração diferente, mais se calhar autónoma e também interessada em participar nestas ações de preparação. Relativamente ao webinar dirigido aos deputados eleitos à sessão escolar, esta agenda decorre muito daquilo que foi a construção do guia para as sessões escolares que disponibilizámos a todos e que queremos também detalhar um pouco mais. Queremos também partilhar convosco que é a nossa intenção, já adotámos o kit da sessão distrital que disponibilizamos e que sabemos que o trabalham com a mesa. A verdade é que para os outros deputados que participam na sessão distrital, toda a documentação de trabalho que é utilizada na sessão distrital é completamente desconhecida até ao dia da sessão nacional. Muitos deles nunca viram uma folha da proposta de alteração, da proposta de eliminação. Claro que ela está no regimento, mas não a entendem como um instrumento de trabalho para aquela reunião em que vão participar. E, portanto, é a nossa intenção trabalhar o kit de maneira a que possa ser disponibilizado no site com um aspecto visual e também com parte do conteúdo trabalhada para que os deputados, as escolas que vão participar na sessão distrital possam também incentivar os seus deputados a conhecer os documentos de antemão, a preparar, não apenas a fazer a leitura dos projetos de recomendação, mas a compreender todo o fluxo da agenda. Um ponto, peço desculpa, estava a acelerar, mas queria mesmo chegar aqui. A organização das sessões distritais, a minha opinião é de que fizemos um caminho muito importante na última edição, quando conseguimos estabelecer aquele documento que, apesar de simples, nos permite aqui uma grande flexibilidade de adaptação à realidade de cada círculo e de cada nível de ensino, mas que nos permite também comunicar de uma forma uniforme para todas as escolas. E, portanto, as escolas saberem antecipadamente que as sessões vão decorrer em 2 dias, apenas um dia, a razão pela qual é feita esta organização, como é que é feita também a gestão da agenda, com as várias modalidades possíveis, e também conseguir comunicar de forma mais transparente e antecipada a questão da participação dos deputados suplentes, acrescentou em muito, na nossa perspectiva, em qualidade e em alguma tranquilidade e a satisfação com que se sai das sessões distritais. A nossa questão, a alteração dos artigos 51 e 54 também, que reduzem para 2 o número de projetos em que se vota e torna muito mais ágil depois a parte do apuramento dos resultados. A nossa intenção é trabalhar para esta edição na questão da votação eletrónica e eventualmente adotar o mesmo modelo que adotámos na edição passada. A questão é e se o número de inscrições for muito além do que aquele que foi na edição passada. E aí nós não podemos fazer, não podemos nesta altura tomar nenhuma decisão até ao dia 25 de outubro, quando encerram as inscrições, e aí sim estamos em condições de avaliar se este modelo é adequado ou não. A doutora Isabel Vicente também falará um pouco mais sobre isso agora, já de seguida. Recordar-vos que temos reunião intercalar a 3 de fevereiro, mas adianto já que queremos propor, até porque temos muitos assuntos pendentes, queremos propor uma nova reunião de trabalho para novembro, provavelmente por videoconferência, para que seja mais fácil para todos, mas sentimos que temos muita necessidade de trabalhar assuntos que a reunião inicial, intercalar e final não são suficientes para todos os assuntos que temos em mão. Já falei sobre este aspecto de transformar o kit de forma a torná-lo um instrumento de trabalho para todos. Queríamos também lançar aqui para o trabalho que esperamos realizar em novembro, numa próxima reunião, quando chegam os resultados das sessões escolares, sabemos que é feito dentro da medida daquilo que é possível a cada círculo e a cada entidade, é feita uma confirmação da correção das medidas, se os dados têm alguma incorreção gritante e que é necessário atuar. Outras, noutros casos, têm a possibilidade de poder aprimorar um pouco mais, e aquilo que sentimos é que temos de chegar a um consenso relativamente aos procedimentos para a revisão das medidas aprovadas, de forma a que não tenhamos depois círculos muito diferentes na forma da apresentação das medidas, e, portanto, temos de uniformizar aqui procedimentos. Dentro daquilo que são as particularidades de cada nível de ensino, é certo, sabemos bem que neste aspecto tem muita relevância, mas precisamos de estabelecer aqui um ground zero para todos, para depois não notarmos aquela, mesmo nas próprias escolas, em que olhamos para as medidas e percebemos que a autoria das medidas é claramente dos jovens, noutras não será tanto da autoria das medidas, aí não podemos intervir, mas podemos estabelecer critérios comuns para nos sentirmos depois mais confortáveis com a comparação entre os resultados. Outro aspecto que também iniciámos no ano passado, mas que não estava propriamente organizado, é a validação dos parâmetros de participação. E este aspecto toca também a questão da inscrição. Porque aquilo que constatámos é que muitas vezes as escolas preenchem no número de votantes exatamente o mesmo número no número de eleitores. Isto porquê? Porque tem uma percentagem de participação de 100%, que, se bem se recordam, é um fator, um critério utilizado para efeitos de desempate. E, portanto, o que é que nós fizemos? Nas situações gritantes, contactámos as escolas, chamámos a atenção para o lapso e pedimos que as escolas corrigissem a informação. Isto não é possível do ponto de vista de estar constantemente a ver ao olho mais de... Pronto. E, portanto, temos também de tomar uma decisão em relação a isto para que os resultados sejam transpostos. Muitas vezes não é intencional, é desconhecimento. E, portanto, os próprios professores não estão cientes de que, quando se fala em número de eleitores, é o número de alunos matriculados naquele nível de ensino. E porquê é que isto toca a inscrição? Porque quando temos uma escola inscrita enquanto agrupamento, ela deve considerar como ele, o número de eleitores. O número de eleitores são o número de matriculados no nível de ensino no agrupamento. E, portanto, tudo isto vai dar necessariamente à necessidade de termos de nos sentar novamente e de pensarmos esta questão para, pelo menos, termos todos o mesmo entendimento e seguirmos com um procedimento que seja ou mais adequado para todos. Temos aqui uma proposta de, não sei se constituir um grupo de trabalho, eu penso que colocámos isto aqui, mas eu acho que estamos numa fase em que ainda não há muito consenso e, portanto, é preferível, se calhar, numa primeira reunião, voltarmos a sentar-nos todos e fazer um bocadinho de partipedra, como estávamos a começar a fazer e precisamos continuar. E a nossa proposta é agendarmos uma reunião durante o mês de novembro. Vamos rapidamente tentar propor-vos um dia para que possam organizar as vossas agendas.
Eu não sei se seria possível, portanto, no website, quando as escolas indicam a data em que vão realizar as sessões escolares, colocar lá também a data e a hora. Isto porquê? Nós, a nível da Direção Regional da Juventude, no acompanhamento que temos feito ao ensino secundário, nós temos tentado, apesar de serem 9 ilhas, ir ao número possível de sessões escolares que temos conseguido, para acompanhar a sessão escolar, a forma como está a decorrer, e sentimos o ano passado que esta experiência foi bastante boa, quer para as escolas, quer para nós. O que é que aconteceu em algumas situações? Nós fizemos contato com as escolas, no sentido de questionar a hora, porque só tinha indicação do dia, e isto gerou uma expectativa de que nós iríamos, apesar de ter sido referido que poderíamos não ir, mas era importante termos a indicação de todas, em termos do horário que iam decorrer, porque lá está o tempo em que damos às escolas para a sessão escolar é relativamente curto. Logo, vamos ter sobreposição de sessões escolares em diferentes escolas, e chega uma altura que temos de optar qual é a escola que iremos naquela hora, porque a equipa é pequena, não é possível ir a tudo. E gerou aqui nas escolas alguma expectativa que nós íamos, expectativa esta que depois acabou por ser um pouco defraudada, porque nós efetivamente não aparecemos, apesar de lá estar, e volto a repetir, de termos indicado que poderíamos não comparecer. De modo a não gerar essa expectativa, seria possível indicar, colocar no site o dia e a hora?
Nós estamos neste momento, e eu vou avançar para este slide, estamos neste momento a fazer as atualizações a todos os formulários que temos em curso. E, portanto, do ponto de vista prático, é ainda possível, porque ainda é um formulário que não está online e que podemos equacionar alguma alteração de detalhe. Também temos de ter presente que, e nós sabemos, que muitas vezes a data da sessão escolar que é registada no formulário não corresponde depois à data, porque ela é feita em tempo com muita antecedência e, portanto, depois a gestão escolar, e portanto o que poderemos sempre ponderar, se isso for importante ter a informação da hora, temos é de estar cientes de que pode haver necessidade de confirmar, porque muitas vezes os professores têm de preencher a data da sessão escolar porque têm até aquela data para o fazer, mas depois é impossível de concretizar nessa data, alteram e nós não chegamos a ter a atualização da nova data.
Permite-me, eu acho que é um ponto interessante, mas de reflexão também, para falarmos nessa reunião, porque há outras questões associadas, designadamente regimentais, porque a sessão escolar tem algumas particularidades, designadamente dos participantes na sessão, que pode ter efetivamente convidados. Temos de nos ajustar aqui em relação a isso e ver as diferentes realidades e ver se uma realidade específica determina uma alteração geral, mas é um ponto interessante que eu acho que podemos juntar à próxima reunião. Sim.
Sim, obviamente, obviamente a colocação do horário teria de ser uma questão que obviamente teria que reunir o consenso de todos. Não, reunindo o consenso é uma questão que nós vamos gerir da forma como temos gerido até agora. E fazemos sempre, não aparecemos de surpresa, fazemos sempre este contato prévio. A data mantém-se, a hora mantém-se. Seria uma forma só de não gerar uma expectativa diferente. nas escolas, mas pronto.
Rapidamente, e é o último, e passo a palavra depois à doutora Isabel Vicente. Neste slide também encontram aqui um ponto de situação em relação às atualizações dos formulários, portanto o formulário de inscrição já partilhámos convosco, a alteração do código da escola e a referência à equipa de coordenação, os resultados das sessões escolares é uma questão que estamos ainda a trabalhar, designadamente, mas que a doutora Isabel Vicente também vai falar um bocadinho aqui sobre as medidas. Pensamos que pode ser o momento para retirar o campo da exposição de motivos destes resultados da sessão escolar e dissociar também a parte relativa ao relatório do professor. O relatório do professor deverá ser uma reflexão complexa, é uma reflexão complexa no final do processo da primeira fase, que leva o seu tempo. Muitas vezes a pressa de inserir os dados, porque os dados têm de ser inseridos até àquela data, leva a que os professores não tenham a oportunidade de detalhar tanto quanto queriam a parte do relatório, e que tem imensa informação e que nós também teremos no futuro de partilhar convosco tudo aquilo que os professores nos fazem chegar de propostas, de coisas que correram muito bem, de coisas que correram menos bem, e que temos de olhar para elas com um olhar mais analítico. Isto temos em cima da mesa, não vamos ter tempo para falar agora, mas se calhar, se tivermos oportunidade, também deixaremos para novembro. Os resultados das sessões escolares são alterações de muito detalhe para facilitar a vida a todos, nomeadamente incluir a identificação civil, a validade dos documentos de identificação e a data de nascimento, porque é tudo informação que vamos precisar depois para partilhar com os hotéis à data da sessão nacional. Estamos também a ponderar acrescentar no formulário das sessões distritais o registo do jornalista. Tal como sabem, atualmente as escolas têm 5 dias para inscrever o jornalista após a sessão distrital. Na verdade, podemos pensar que este jornalista pode ser determinado a priori na possibilidade da escola vir a ser eleita à sessão nacional. O professor já deve saber quem é que indicará como jornalista, sendo certo que depois há sempre a possibilidade de registar imprevistos. Relativamente ao formulário de inscrição de jornalista, são alterações que foram já implementadas no final da edição passada, portanto, foram incluídas neste formulário credenciais de acesso para que a reportagem seja enviada também através de formulário e não apenas online. Este formulário de envio da reportagem permitiu-nos gerir com outra facilidade a validação dos parâmetros, como, por exemplo, o formato dos ficheiros e o tamanho dos ficheiros, em que o próprio formulário já impossibilita o carregamento dos ficheiros no caso de não cumprirem, e tem também aqui um outro aspecto que permite a intervenção direta do próprio jornalista. Portanto, o que acontece muitas vezes no ensino secundário é que as reportagens são entregues já em período de escola, muitas vezes já não há, das férias, obrigada, já não há um contacto entre o professor e o jornalista que realizou o trabalho, e portanto julgamos que, mas teremos de avaliar isto mais para a frente, foi o primeiro ano, que traz vantagem em que o próprio jornalista tem esta capacidade dele próprio de enviar, em articulação com o professor, naturalmente, a sua reportagem. Doutora Isabel Vicente, peço desculpa. Agora sim, obrigada.
Rapidamente, quer dizer, dentro do que é admissível. Nós tivemos reunidos, toda a DGES esteve reunida em junho, e ponderámos algumas situações que colocámos aqui, que têm a ver, no fundo, com a análise que nós fizemos do programa o ano passado. E a primeira questão que nós pusemos ali tem a ver com o webinar e tem a ver, portanto, com a sessão distrital, que é aquela que nos compete a nós. E aqui, uma vez que já houve o webinar o ano passado, pensámos que era realmente importante que no webinar houvesse uma conversa entre nós, de gesto neste caso, porque somos nós que estamos a propor, e o Parlamento, no sentido de se colocar ou colocar ênfase em questões que nós achamos que são que devem ser ponderadas e que devem ser reforçadas, até para que, em termos das sessões distritais, elas funcionem melhor. Este foi o primeiro aspecto que nós aqui colocámos. Isto também um bocadinho depois não haver aquela repetição que às vezes há de contactos, de reuniões, e como sabe o tempo é todo pouco nas escolas e estar a sobrecarregar muitas vezes o coordenador também não é fácil. Portanto, pensámos que era realmente uma forma de aproveitar este webinar e fazer aqui um reforço de aspectos que consideramos que realmente são preponderantes. Claro que poderá ser em novembro, não é? Daqui um bocado de novembro é enorme. Eu acho que não chega para tudo. Peço desculpa do novembro. Nós podemos fazer...
O webinar de novembro.
Novembro. Aqui temos sempre o novembro, estamos a brincar aqui um bocadinho. Relativamente a outra questão que também nos citou algumas, ou que pelo menos coloca-nos algumas questões, tem a ver com a apresentação das medidas. E por vezes as medidas são um rol enorme de questões como preâmbulos, isto e aquilo e aquilo outro. Quer dizer, primeiro que se chega à medida, aquilo demora imenso tempo e por vezes a medida é pouco clara também. Nesse sentido, aquilo que foi pensado por nós, que era importante, era que realmente se começasse a limitar o número de caracteres, que já houve, e portanto voltarmos outra vez à mesma coisa, se calhar não seria mau. E, por outro lado, tentar realmente, junto das escolas, chamar-lhes a atenção, que também pode ser no webinar, não é? Que as medidas sejam efetivamente mais objetivas e claras, que é para não ser aquele rol enorme de coisas que depois está-se ali a perder tempo a ler, e às vezes nem se percebe muito bem qual é a medida no fim disto tudo. E é essa a questão. A terceira questão, que é muito querida ao nosso norte, Isabel e ao Pedro, e já olhámos para ali, já vi ali 80... quantas é que eram? 87 ou 78? 78. E eu já fiquei com os cabelos em pé, dizia, meu Deus, 78 já. São todas para o básico? Não. Eu sei. Não, é só global, ainda bem, já estou um bocadinho mais descansada. Mas, de qualquer forma, esta é uma questão que se começa a colocar e que se vai colocar. É realmente o crescente número de escolas participantes no programa. E quando chega às sessões como a do Porto, e inclusivamente eu vou colocar também aqui um bocadinho Lisboa, e Braga também lá aparece, não é? Mas o Porto realmente está à frente de tudo neste caso, é realmente muito complicado. É muito difícil, mesmo com... Quantas foram ano passado, Isabel?
O ano passado, inscritos foram 81.
Mas foram... Mas 70 e pouco, qualquer coisa, não quer dizer. No segundo dia foi menos. À volta disso. 76 escolas, mesmo em 2 dias, isto é muito, muito complicado. E quando se quer fazer um trabalho bem feito, quando se quer envolver os alunos, trabalhar os alunos, no fundo, neste bocado aqui, é muito, muito complicado. Daí que eu acho que realmente deve ser levado mesmo à comissão esta questão. Não só no que diz respeito, neste caso, ao Porto, mas neste caso é um caso específico do Porto, que já é uma situação que já é recorrente, mas depois também, eu estou a ver aqui já algumas escolas, como é que depois vai ser em Lisboa, como é que vai ser em Braga, não é? É que até 50, acho que não estou mal para não, até 50 ainda se vai fazendo, não é? Mas a partir dos 50 isto começa a ser pesado. Pronto, até aos 50 sabe Deus, como dizia aqui uma colega, e muito bem, mas pronto, há ali um esforço, ainda se faz até aos 50. A partir daí começa a ser muito, muito difícil. Basta que nós pensemos, por exemplo, quando é a sessão nacional, há limites, não é? Senão era complicadíssimo, não se conseguia gerir, nem se consegue fazer. Portanto, acho que é uma questão que tem que ser muito bem pensada. A Comissão de Educação tem que se debruçar efetivamente sobre este assunto. Não só no que diz respeito nestes casos específicos do Porto, que é gritante, portanto isto é completamente impossível, quer também depois para as restantes, não é? Portanto, ou se limita, como se faz na sessão nacional, e tem que se arranjar um critério, não é? Quando se limita, depois temos que arranjar critérios, ou então se divide os círculos eleitorais, aqueles com maior número de inscrições em dois, ou duas sessões.
é um pensar aqui de questões que eu prometo não é para novembro, não é? É uma questão que tem que ser muito bem pensada. Isto tem que ser realmente muito, muito bem pensado. Eu não sei se disse tudo, vejam lá, Isabel, diz.
É só mais um apontamento relativamente ao número. Não está em causa a logística, o grande número de 300, eu não sei quantos participantes, mesmo suprimimos já são menos que 300, os deputados suplentes. É questão da qualidade de cumprimento da agenda. O problema está aí. Porque nós, quantos meninos estão no debate na generalidade, ao fim da 20ª ou da 15ª ou 20ª escola, já desligaram. Portanto, o problema está na qualidade, não é no número. O número arranja sempre um pavilhão, claro que depois não tinha o conforto, que estão habituados, é para aí fora. Já há outros pormenores também que gostaríamos de cumprir e que com um número muito grande será impossível. Está acima de tudo, e queremos pôr a tónica aí, é na qualidade de cumprimento da agenda. Obrigada.
Sim, é mesmo isso, é a qualidade. Para além do número, a qualidade, porque depois é muito difícil.
Sim, as últimas escolas já ninguém ouve.
Ninguém ouve.
Não, não vamos fechar a reunião, não é? Porque sabemos bem que vamos ficar com muitos pontos pendentes. Mas, só acrescentar, temos um documento consensualizado em que apresentámos vários cenários de solução para as questões dos ciclos com elevado número de participação. Nesse documento, um dos cenários possíveis é a divisão do círculo, entre outros. A minha proposta... Com este acrescento agora também que nos fizeram chegar, é fazer um pedido de reunião ao grupo de trabalho do Parlamento dos Jovens para darmos conhecimento também, ainda não tivemos oportunidade de o fazer, das etapas desta edição, falar sobre os 30 anos, que já temos um selo, mas não abordámos ainda ações concretas em relação aos 30 anos, e partilharmos também com o grupo de trabalho, quando falo em grupo de trabalho, com os senhores deputados, que temos este problema em mão, na altura já teremos uma noção mais realista do número de inscrições em cada um dos círculos e, na verdade, deixar aos senhores deputados também esta tomada de decisão, eventualmente de avaliar os cenários que já temos para divulgar, e, portanto, é um documento consensualizado, se assim entenderem, partilharemos com os senhores deputados, ou então para mandatarem a equipa e os seus colegas das entidades parceiras para fazer uma proposta mais concreta. Eu penso que isto não está no nosso nível de decisão. Temos também aqui uma outra solução que já é equacionada no cenário, que é a revisão estrutural de toda a agenda da sessão distrital, de forma a tornar também mais ágil todo o processo de debate e votação. Penso que também é um caminho que não devemos deixar cair, uma vez que todos reconhecemos que o regimento é muito complexo e tem detalhes que são de difícil concretização em sessões, até de 2 dias, quanto mais de um. Pedindo imensa desculpa, porque sinto que estamos aqui a meio caminho, podíamos ter feito mais, mas também não quero deixar-vos em hipoglicémia. Queria aproveitar para me despedir das colegas que estão à distância.
Oh, doutora Ana Rita, posso só aqui nos outros assuntos,
sim.
Só 30
Ai,
segundinhos,
claro.
Só para enfim, claro. Não digo para justificar os 300 e tal quilómetros que fiz, mas não precisa responder hoje, que para irmos a todos almoçar, é para novembro. Olha, mas era de facto para, mais uma vez, não é? Até com o grupo de trabalho, que eu acredito que vai fazer um bom trabalho nesta matéria, porque o programa é muito importante para nós não fazermos o melhor por ele. É que, efetivamente, não precisa responder. O protocolo tem que ser revisto. O IPDJ trabalha muito bem com as direções regionais de educação, mas está a ser uma condicionante na preparação das sessões distritais, que nos cria, às vezes, algumas situações com as câmaras municipais que nos ocupam muito tempo. Queria também dizer que, realmente, a questão da ida dos seus deputados às escolas é muito importante, mas as escolas trabalham... Com prazos que são, às vezes têm que ser mesmo dilatados com as outras autorizações dos encarregados de educação, os professores têm que alinhar aulas para essa sessão ser feita num determinado dia, e quando depois é adiada cria de facto dificuldades aos docentes, que também os poderá afastar do projeto. Dizer mais uma vez, vou pôr à consideração da minha chefia a votação eletrónica, porque nós não temos meios nem técnicos. Eu tinha a ideia que a Assembleia da República ia comprar um programa, mas pronto, pode ter sido só uma ideia.
Temos orçamentos.
Certo. Também não vou outra vez questionar, pode ficar para novembro, a questão de a Assembleia da República poder arranjar material objetivo, uma canetazinha, uma agenda para as sessões distritais, porque os parceiros é que estão, e as câmaras é que estão a fazer, mas o projeto está acima da República. E deixava aqui uma sugestão que eu já apresentei há mais tempo, mas não é para responder hoje, para novembro, que é porque não pensarmos as sessões distritais nos moldes em que é feita a sessão nacional. Estou convencido que conseguimos resolver a questão dos dois dias. Muito obrigado.
Aquilo que o nosso colega aqui nos disse, o Dr. João, só queria dizer que também me foi pedido pelas nossas delegações se havia realmente hipótese dos meninos das sessões distritais receberem alguma lembrançazinha do Parlamento, uma vez que a grande maioria fica por ali, nem sequer vem à sessão nacional, não é? E se havia hipótese de eles receberem, assim, uma lembrançazinha do Parlamento. Nós não podemos oferecer, não é? Pronto, mas um miminho. É uma questão que é sempre colocada todos os anos. Eu tentei o ano passado em termos de gesto, mas não tivemos mesmo hipótese nenhuma. E é realmente... É simpático, se for possível. Um miminho, uma coisa simples. Um crachá, uma coisa assim, qualquer coisa. Que diga a Assembleia da República...
Fica tudo registado, mas não respondemos se não temos tempo. O tempo às vezes ajuda-nos nisto, não é?
Desculpa, não sei se terá apenas mais alguns segundos.
Sim, sim, claro.
A minha questão é apenas esta, no sentido de saber e tendo em conta que para o ano serão os 30 anos do Parlamento dos Jovens, haverá algum evento que será comum a todas as sessões distritais, regionais, ou se estamos livres, entre aspas, de podermos fazer algo que seja representativo desta data?
Em relação aos 30 anos, como a doutora Ana Rita disse, não temos ainda agenda. É claro que as iniciativas locais também serão certamente muito bem acolhidas naquilo que será um eventual programa que teremos de construir com o grupo de trabalho. Não sei se...
Obrigada.
Obrigada a todos. É agora que nos despedimos, é? Nos despedimos de quem está à distância. Vamos continuar agora a nossa conversa. Temos muita pena que não possam estar aqui, mas vão estar no nosso pensamento. Beijinhos.
É obrigada, obrigada. 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 Até à próxima.
Obrigada. Obrigada. Boa tarde.
Antes de sairmos, se calhar... porque temos realmente de nos dirigir para o restaurante do Edifício Novo, que para alguns de vocês é já conhecido. A nossa sugestão hoje é que façamos o caminho inverso para sair pelo mesmo local por onde entramos, a recepção lateral, e depois entremos por fora, que é mais rápido. Está bem?
Se quiserem, podem já fazer, recolher os cartões para não se esquecerem. Depois na saída, vamos pôr.